pode ir.
Então, os entrevistadores é Douglas Ferrari, Arneiro Coutinho e Mariana, Paula, né, Vitória, dia 6 do 4, a duração a gente vai ver depois. O entrevistado é, nome completo?
Maria Conceição Fracalossi Firão.
Fracalossi. Nascimento?
7/12/51.
Natural de?
Aracruz.
Escolaridade?
É, pós-graduação.
Profissão atual?
Professora especializada em DT.
Então, a primeira, né, começando, é qual o ano que você entrou assim, para a área da deficiência visual? Né? Normalmente, muitos eram professores.
Sim, sim. É, eu era professora de primeira a quinta série, né? Que hoje é de primeiro ao quinto. Atuava na Escola Singular de Caçaroca, em 78, quando eu me inscrevi no curso, que começou em 79. Então, eu me afastei da minha cadeira para fazer essa formação, que era o dia inteiro.
Isso era no interior, quando
não,
você
não
atuava?
Ah, Caçaroca é Cariacica.
Cariacica.
O curso foi de 360 horas, era o dia inteiro, e nós recebemos uma bolsa até para fazer esse curso. A gente ficava à disposição do curso o dia inteiro, né?
Esse foi da CEDU.
Da CEDU.
Esse foi da CEDU.
E quem eram os professores?
Giselda, a Graça, ai meu Deus, como que é o nome daquela de Cariacica?
A Díria.
A Díria.
Isso.
É, de dever, eram essas três.
E antes de entrar na área, você tinha algum contato?
Eu nessa época...
Algum aluno? O que te levou a fazer o curso?
Eu tinha a cadeira em Caçaroca, no município de Cariacica, e à tarde eu era DT na Escola Maria Cristina Santos, no Alto de Santa Clara. E lá eu peguei uma turma de DM, que na época se chamava DM. Foi quando foram fazer as classes... Fazer as classes especiais. Né, que foi em 1980, começou a formar classes especiais dentro das escolas. Então, essa classe especial juntaram todos os alunos que eram problema dentro da escola. Alunos com dificuldade de aprendizagem, alunos gagos, alunos levados que batiam nos colegas, alunos que eram deficientes visuais, todos os físicos, tudo que era deficiente, fizeram uma sala. E eu peguei essa sala. E para assumir essa sala, a CEDU deu uma formação de 100 horas para poder pegar essa sala. Antes eu tinha uma sala comum, pegava como DT, era uma sala comum. Aí perguntou quem queria, né, assumir essa sala, teria que fazer essa formação de 100 horas. Eu fiz essa formação de 100 horas e fui assumir essa sala. Era uma loucura, né? Era um depósito de problemas. Né? E aí eu fui identificando, né, que nem todos que estavam aí precisavam realmente estar aí, como aqueles alunos que eram levadíssimos, que batiam, que implicavam, que fugiam da sala de aula, né? Que não precisavam. Tinha realmente dois alunos que eram deficientes visuais. Era estrábico, ia lá na frente, esfregava o nariz
na lousa.
Mas isso aí, a escola, eram os problemas da escola, né? Então juntaram-se todos. Bom, depois que fez essas senhoras, 100 horas para ser uma senhora, né? Que a CEDU foi dar formação para poder atender as áreas. Isso em 79, né? Foi dar essa formação para atender as áreas. A princípio, princípio, eu me inscrevi à área de DM. Porque quando eu fiz o curso de senhoras, era direcionado para isso. E era uma coisa assim, que hoje em dia eu falei, meu Deus, tudo assim, pontilhado para menino passar a linha em cima, né? Tudo bem direcionado para uma criança que não tem capacidade de aprender nada. Não se falava em alfabetização para aquelas crianças. Né? Aí eu fui para a sala, frequentei uma semana a formação de DM. E eu, muito curiosa, fui para as outras salas, que ao mesmo tempo tinha o curso de DV e de DA. Aí eu fui para outra sala de DV. Quando eu vi o Braille, vi ensinando, eu fiquei louca, apaixonada com aquilo, né? Aí eu falei assim, ah não, eu quero
amor
trocar.
Vista.
Amor, foi amor à primeira vista, eu quero trocar. Aí até Giselda que falou assim, não, você já perdeu uma semana de aula, você não vai conseguir acompanhar, né? Já sabe quase o alfabeto todo, se não eu consigo, eu quero trocar, consegui trocar. Né? E cada vez mais eu gostava do curso, eu ia passando, eu me identificando mais. E nós tivemos aulas também, não só de Braille, Soroban, mas nós tivemos aulas de psicologia. Eu não estou com o meu certificado aí. É psicologia, sociologia, então foi um curso com embasamento muito bom. A área de psicologia foi muito boa.
Ficou restrito só à deficiência visual? Né?
Não, ficou restrito. Então, ele deu um embasamento muito bom. Orientação e mobilidade, nós tivemos também muito bom. Veio gente do Benjamin Constant para dar orientação e mobilidade para nós. Eu sei que assim, foi um curso bem feito, sabe?
Muito. Foi o professor Silas, não?
Não, acho que não foi ele. Eu não lembro. Eu tenho que olhar o certificado. Isso é muito tempo.
Maria,
né?
A Maria Fiel falou que foi o professor Silas.
Foi o professor Silas. Então, aí eu comecei a gostar muito. Nós éramos em 16.
Olha, é carburado no curso?
360.
É pós-graduação, né?
É pós-graduação. Então, só não foi considerado pós-graduação porque não foi dado por uma universidade.
Não tinha monografia, eu tinha a TCC fazendo.
Nós fizemos também um trabalho, então, mas não, como foi a CEDU e não foi uma universidade, uma faculdade, não pôde ser considerado. Eu tive que fazer um pós-graduação para poder ter o título de pós-graduada, porque esse não servia. Tá? Quando eu tive que fazer enquadramento, eu dei entrada, mas aí não foi assim.
Não foi assim.
É.
Esse curso foi o ano de 80 todo? Assim?
Foi em 79.
79.
79 né? Todo, o ano inteirinho.
Aí agora confissão com o curso, quando
eu terminei o curso, a Giselda, que estava à frente na CEDU essa época, que eu sinto saudade do tempo que a Giselda, que ela agarrava o boi com o chifre e tudo, e confiava na gente, a gente ia junto com ela, né? A gente assim, acreditava naquele trabalho, era assim, uma euforia. A gente tinha um trabalho, gostava do que fazia, e até hoje eu gosto muito. Mas eu acho que quem transmitiu isso foi a Giselda. Foi uma pessoa que sempre acreditou no potencial do deficiente visual, que é capaz. Nós temos que fazer isso porque é nossa missão. Né?
E nós alunos também acabamos se espelhando em você, na Giselda.
Ela tem uma fala importante na entrevista dela, que eu queria que talvez você comentasse. Que ela, eu perguntei se tinha escola especial. Ela falou assim que aqui nunca teve escola especial, que ela sempre acreditou que o aluno tem que ser no ensino comum.
Sim.
E isso ela está falando lá, né? No início da década de 60, quando isso era um. uma realidade.
Utopia, né?
Utopia.
Ela fez o curso lá em São Paulo, na Fundação, em 68.
E
ela já defendia a inclusão.
Isso, é porque quando eu comecei, nem se falava assim, Instituto Benjamin Constant ou Instituto Luiz Braille, era só um asilo. Só o asilo, não tinha escolaridade.
Era dormitório. Né?
Dormitório, refeitório, né? É. Sem escolarização. E nunca teve. E sempre acreditamos, ela transmitiu isso pra gente, que o aluno tinha que estar na sala de aula aprendendo junto com os outros. E eles eram capazes. Como ela passou essa confiança pra gente, então nós já começamos. Em 80 eu já comecei a trabalhar.
E aí você foi para onde?
Bem, aí minha primeira escola foi o Instituto de Educação e o Colégio Estadual e o Marista. Quem estudava no Instituto de Educação? A Fátima
e a Neida.
E a Neida. No Estadual, o Vanderly.
E o Jerry.
O Jerry foi depois. E no Marista, a Flávia.
Isso.
Da Vila Velha?
Vila Velha.
Mas aí, esse caso do Marista, era o Estado que...
Olha só. A Giselda tinha a concepção que nós trabalhávamos a serviço do deficiente, não importava onde ele estava. Nós íamos nas escolas onde eles estavam. Então, quer dizer, ela estava matriculada lá, ela tinha direito a um atendimento especializado. Então, a minha carga horária no Estado era engraçado, que não era aquela cobrança de ponto. A gente ia para uma escola, ia para outra, ninguém se preocupava em bater ponto, aquela cobrança, nossa vida, responsabilidade, né? Então, quer dizer, eu ia duas vezes na semana no Marista, ia duas vezes com vocês no
Instituto de
Educação e um dia no Estadual. E uma época onde a gente não tinha informática, não tinha nada, era tudo reglete, ampliado.
Como é que transportava esse material?
Eu tenho uma hérnia de disco cervical, uma dor no ombro, graças o peso dessa máquina, que eu pegava ônibus e ia com ela. Quer dizer, a máquina ficava a serviço do professor. O professor ia trabalhar, então a máquina é sua.
Sobre a responsabilidade?
Minha responsabilidade. Ficava na escola, não. Ficava comigo. Então eu saía de Laranjeiras, pegava essa máquina, pegava o ônibus, ia até o centro, pegava outro ônibus, ia até o Marista.
Antigamente
chegava lá,
não tinha transcol, não.
Tinha transcol, não. Eu chegava lá, conversava com os professores, que prova que tem, que ela está precisando, preparava as provas, deixava lá. A matéria para ela estudar, eu levava para casa. Eu ficava em casa até meia-noite, uma hora da madrugada, digitando a matéria dos livros.
Só uma curiosidade, professor. Os seus filhos aprenderam o Braille?
Não aprenderam, não. Eles sabem o que é o Braille, mas assim, de aprender, de
nunca
ler,
tiveram curiosidade.
Tiveram de saber como que é o alfabeto, essas coisas, mas de ler o Braille, não. Mas então, eu fazia o trabalho muito em casa, porque não tinha como. Né? O tempo que eu ficava lá não dava conta de preparar livros. E era uma época que a gente tinha o Braille abreviado. Então, uma apostila do lado, né? E tome digitação de preparar todas as matérias para ela poder estudar. A Neida e
a Fátima
era ampliação, que eu fazia lá e muita coisa levava para casa também. E a gente usava também o gravador.
E outra coisa, a ampliação minha não servia para Fátima, porque Fátima fazia a ampliação e fazia magistério.
Eu quero perguntar, né? Aproveitando o assunto, mas tem uma pergunta que vale até hoje. Você tem uma preferência por baixa visão, trabalhar com cego?
Para mim é a mesma coisa. A mesma coisa. Não tenho essa preferência, entendeu? O que cai na rede é peixe. O que cai na rede é peixe, né? Então eu tenho, a minha preferência é que o aluno seja alfabetizado, esteja incluído, consiga acompanhar a sua turma, termine o ensino médio, o ensino fundamental e crie asas para a faculdade. Esse que é o meu objetivo. Seja ele quem for, entendeu? Então, eu sempre acredito no potencial desse aluno, sempre acreditando, né? E agora, no estadual, eu tinha muita dificuldade de pegar a matéria para preparar para o Vanderlei. Era muito difícil trabalhar no estadual. A desorganização, o Instituto de Educação, eu conseguia ter melhor um relacionamento com os professores, de estar dentro da escola, de trançar na escola com o pedagogo, na época supervisor e orientador, então eu tinha muito mais facilidade de pegar esse material, levar para casa e fazer do que no estadual. O estadual tinha muita dificuldade. O professor disse, não tem planejamento, não, eu chego aqui, ó, dou a matéria. Então era mais assim. Então, parava mais lá, era as provas.
E a relação então com os professores, assim, né? Por onde você passou, né? Você começou aí, mas você passou por outras.
É, então dessa aqui foi onde eu comecei, né?
Depois você foi para onde?
Então vamos ver para onde. Eu acho que depois eu fui para o Alecrim, para o João Carlos.
Sim. Ah, João Carlos.
João Carlos. Isso. Ele foi meu aluno lá. E eu tive, assim, um bom aproveitamento com o João Carlos. Você já entrevistou o João
Jair
Carlos?
Também foi?
Hã?
Jair também foi seu aluno?
Não.
Ah, o Jair era da Jacira.
É, com o João Carlos. O João Carlos, eu trabalhei muito com ele com gravação. Que era um menino esperto que queria saber tudo. Ele não dava tempo de eu preparar tudo em braille para ele. E ele lia ainda com certa dificuldade, eu peguei no terceiro ano. Então eu gravava e deixava para ele, ele fazia prova oral, tá? Porque ele adorava falar nessa época já, ele preferia fazer as provas orais, os professores admitiam que ele fazia, e tive um bom relacionamento com os professores também, tá? De entrar na sala de aula, de assistir a aula para ver o que estava sendo dado, para eu estar fazendo, né? Um apanhado no livro, o que era melhor para eu gravar, como a gente não consegue gravar tudo, né? Então eu sentava com o professor, o que é essa matéria, o que é mais importante que eu gravo? Ele me passava, né? E eu gravava. Então, eu tinha outro aluno também, mas eu não lembro onde, na mesma época. Ah, sim. Agora o nome dela, que estudou na Faesa, gente.
Delma.
A Thelma, era lá em São Diogo, olha só.
São Diogo, é?
Era em São Diogo,
na
época. Na Serra. Ela estava vindo, e foi muito engraçado o caso da Thelma, gente. Eu estava vindo do Alecrim, embora, sento no ônibus, vejo uma senhora com a menininha cega do lado. Aí eu comecei a conversar com ela, disse, ah, nós estamos vindo de Belo Horizonte, não sei o quê. Ela teve meningite e ficou cega. Eu percebi que ela estava cega, por isso que eu puxei a conversa. E ela está estudando, não, ela é cega, ela não pode estudar. Eu, não, pode sim, claro que pode.
Falar com quem hoje?
Não, eu falo, eu sou deficiente visual, eu pelo menos, né? Atrai, sabe? A coisa parece que puxa, tem polo positivo e negativo aí. Aí eu disse, não pode sim. Não, mas eu já vou pro Crespo, não tem escola especializada. Lá em Belo Horizonte eu sou o Rafael, mas ela não vai mais ficar lá. Eram seus pais separados, né? Ela ia ficar com o pai, aqui eu disse, não pode sim. Ligo pra Gisele. Peguei telefone, tudo, e falei, Gisele, eu conheci uma menina assim. Não, vou botar ela na escola, assim. Mas ela não sabia nada, de nada ainda, né? Aí Ela falou assim, vamos ver uma escola para ela. Fui lá em São Diogo, arranjei a escola, fiz a matrícula dela, aí tem São Diogo 1, 2, 3, mas aí a mãe falou assim, mas não tem ninguém para ver para lá. Aí olha o que eu me propus, hein? Aí eu combinei com a mãe. Eu passava na casa dela,
pegava
a menina, atravessava o São Diogo, um, dois, a escola era no três, andando, levava, ficava com ela lá na escola, depois saía da escola e deixava ela em casa.
Mas então ela só ia nos dias que você ia.
Isso, só nos dias que eu ia. Tá? Então eu fazia isso para ela poder estudar. Aí Giselda, que também dá você mesmo. Giselda é doida também, né? Ela que me ensinou essas doideiras. Vê se hoje em dia se faz mais isso.
Né? É proíbe fazer a promoção.
É,
é uma promoção. Né?
Aí eu sei que eu fiz isso. Tá. Então, foi batizei até uma que eu tenho dificuldade até hoje, porque eu tenho meningite,
né? Na realidade, a sequela não foi só visual.
Não, não foi só visual. Ela tem um déficit bem grande, mas ela conseguiu aprender.
Sei.
Conseguiu aprender. É como eu falei, eu sempre acreditei no potencial. Alguma coisa vai aprender. Bom, então, depois deles, aí eu tive a minha filha. Hoje tem 36 anos.
Ela está 36 anos. Nossa, eu lembro dela bebê.
Você foi lá na me visitar? Foi você e o Jerry.
Não,
minha filha não.
Ela está casada.
Está casada, meu irmão. Eu tenho um netinho de 6 anos.
Está fininha.
Então, eu tive minha filha, tirei minha licença. Quando eu voltei, aí Giselda falou assim, Conceição, aí eu, para onde que eu vou agora? Não é que eles são os alunos. Ela nasceu em maio, aí quer dizer, quase no final do ano que eu voltei. Ela falou assim, nós estamos inaugurando um setor Braille dentro da biblioteca estadual.
É que você ficou um tempão, né?
É, você vai pra lá. Aí vai, mas você vai dar conta? Vai sim. Aí fui pra biblioteca estadual, que eu fui a primeira pessoa lá a fazer aquilo funcionar.
Uhum.
Então eu que comecei. Aí lá foi o Jerry.
E você dava o apoio a gente lá também.
Também. Qualquer aí, pessoa que precisasse.
Mas gente... aí era tipo um apoio.
Sim, olha só.
Não era mais escola.
Não era mais escola. Mas a gente fazia um atendimento especializado. Sim. Então, como a Gisele também acreditava nas pessoas.
Seria o AE hoje.
É, seria mais ou menos, mas não tinha professor especializado na escola, porque tinha pouquíssimos professores. De 16, eu acho que 10 começaram a trabalhar, 4 saíram no ano seguinte.
16 que fizeram o curso.
Isso, então ficaram pouquíssimos professores. Então, eu lá na biblioteca, o colégio Padre Anchieta, tinha muitos alunos no noturno. Então, os alunos do noturno, que o Jerry fazia lá, aí era o Reinaldo,
o Agostinho.
Agostinho, acho que eram os 4, não lembro mais. Quem me lembra muito foi o Jerry.
Licença, Jônia. Ah, não, obrigada.
Que eu, assim, meu foco maior aí era o Jerry, que a gente via aquele potencial, que ele queria fazer vestibular, queria fazer faculdade e que exigia da gente, né? Que o aluno exige da gente, né? É aquele que quer mesmo, que está aí todo dia, né? Então, eles estudavam na escola, eu preparava o material deles. Nessa escola, sabe como eu fazia? Entrei em contato com os professores lá, eles botavam as provas dentro de envelope, lacravam, eu preparava um braille, lacrava e devolvia.
Ninguém abriu envelope hoje em dia.
É, não abri, mas eu assinava em cima do lacre, né? Toda aquela coisa.
Eu sei.
E você sabe, né? E depois ele me devolvia, eu transcrevia e devolvia para o professor corrigir.
É.
E funcionou bem, tá?
Esse trabalho todo que você fala é da rede estadual, né?
Rede estadual.
E você lembra de alguma coisa dos municípios nessa década?
Oh, nessa época, já começou a se fazer formação para os municípios do interior. Tá? Quando, acho que estava na biblioteca, foi a primeira formação? Foi. Acho que eu estava na biblioteca. Quando foi essa primeira formação? Juliana nasceu em 81, acho que 82, 83, por aí. Teve uma formação que atingiu quase todos os municípios. Que nós fizemos essa formação. Então veio já. Aí a gente falava assim. Linhares e Cachoeiro, parecia que tinha cabeça de cavalo. A gente fazia formação, vinha professor, mas não ficava ninguém.
Porque lá em Cachoeiro, quem assumiu mesmo foi a Marta Baez.
É,
quando foi, voltou para lá.
Aham. Então, né, então assim, vinha o professor, começava o trabalho, depois desistia, não ficava. Né? Aí ficou você que quase aí os municípios que não eram atendidos começaram, né?
A Grande Vitória.
Sim, a Grande Vitória. Aí expandiu para Serra, Vila Velha, Cariacica, todo o estado. Municípios nem tocavam no assunto. A gente entrava em escolas municipais para dar assistência. E foi em uma formação, que foi na época da... Se é que foi da Erundina? Não, foi um ano depois da Erundina, que a Marta Ingrid, da Prefeitura de Vitória, fez o curso.
Porque hoje parece que os municípios, eles tomaram um pouco conta disso a partir de 90, né?
A partir da municipalização do ensino.
Uhum.
Antes de 90, não tinha ninguém, só o estado.
Até você se dava um apoio aos municípios.
Sim, sim. Uhum. E muita gente saía do interior para vir para cá. É. Então, vamos dizer, qual é aquele menino, eu esqueci o nome dele. Ele fala do falador de Bia, lá de Pinheiros. Da época do Danielzinho.
Eu sei que tem o Stephanie que veio do...
Não, o Stephanie que veio de Santa Maria.
A Geisiane.
Hã?
Geisiane não, Geisiane era da Serra.
É, não, não é a Geisiane não. É um menino, é? Eu não lembro mais o nome dele. Ai gente, era tão inteligente. Então assim, vinham, né? Ficavam no Instituto Braille para poder estudar.
Manuel?
O Carlos.
Carlos Alexandre.
E você fala da Gisela, né? Que era a gestora da época.
Sim, né? Sim.
Ah, é evidente que ela apoiava, mas vocês viam apoio de outros, assim, de outros gestores?
Não. Era só ela que era nosso guia.
E tinha formações para vocês enquanto uma equipe? Ou era assim, ela
que direcionava as coisas para
a
gente.
Mas individualmente ou vocês se reuniam, sei lá, uma vez por ano, duas vezes por ano?
Ai, não, acho que tinha alguma reunião assim.
Tá.
A gente ia fazer assim, vai ter uma formação, vai ter um curso. Então vamos nos reunir para ver quem vai fazer o quê, como que vai ser. Mas ela nos reunia assim, como os professores.
Tinha as reuniões. Na CEDU.
Era na CEDU que a gente fazia as reuniões. Sabe? Para ver cada um que estava fazendo, como estava fazendo. Tá?
Eu estou falando assim, porque se tinha um trabalho em equipe, ou se era...
Tinha, e a gente tinha assim, um erro muito grande entre a gente. Tá?
Outra coisa, Conceição, que eu lembro, quando você estava na biblioteca, você não atendia só o deficiente visual e baixa visão, eu lembro que você atendia a deficiência múltipla, que tinha uma japonesinha.
Múltipla,
que
é japonesa.
Tem uma japonesinha, né?
Aham.
Esse eu lembro muito
mais mais
dela.
O nome dela, não lembro. Você lembra ela fazendo aquelas bagunçadas dela?
Sim, eu lembro da japonesa.
Ensinando ela a comer, ela enfiava a mão, se melava toda, meu Deus.
E você voltou para a escola quando?
Bom. Quando depois eu saí, deixa eu ver que época, deixa eu contar os anos que eu fiquei na biblioteca nessa época. Juliana nasceu, fui para lá,
Fernando tinha 5 anos. Depois entrou a Antônia, né?
É, aí a Antônia também foi pra lá. Eu ficava num turno, a Antônia no outro.
Antônia e outra, era você e Antônia.
Deixa eu ver, hein? 10 anos mais ou menos, eu fiquei na biblioteca, alfabetizando. Então, alfabetizava aluno que era fora da escola, idoso, como o Carlos ajudou pela visão.
Glênio.
Então, todos os alunos que estavam fora da escola e tinham perdido a visão, e aquele menino que tinha...
Landerson.
Isso.
Landerson morreu.
Sim. Eu que alfabetizei ele também.
O Roberto Vilela.
O Roberto. E Roberto, gente?
O Roberto faleceu também.
Faleceu também?
Também.
É, né?
A memória
memória boa.
Ela vai ser a última entrevistada, porque ela foi a bomba de professora.
Aham. Então, esses alunos...
E depois
alunos.
Eu comecei a estagiar, quando você veio pra cá, lembra? A estagiar aqui. Aí eu reencontrei Conceição com o colega de trabalho.
Que então, os alunos, as pessoas de idade, fora da escola, perdi a visão para lá, para alfabetizar.
Depois entrou Joana,
né? Aí, Joana fez a formação, que foi na turma de Erundina.
Sim, foi a última formação.
É, foi aí da turma de Erundina.
É isso aí que eu tô tentando separar.
Aí foi aí que você volta para a escola?
Não, aí não volto para a escola. Vai aparecer a informática na educação especial.
Aquele programa do MEC?
Isso. Como que é?
Foi em 90, não foi?
Foi.
Você 90. Chegou a fazer lá...
Eu fui para Porto Alegre.
Uhum, mas você chegou a ir para a Fundação Bradesco? Não, também.
Não.
Foi Veraldo, não.
Não. Fiquei um mês lá em Porto Alegre fazendo a formação.
Teve a Copeduc também, né? Você chegou a participar?
Não, também não fui, não. E fui pro... Ai, como que é? Liette, alguma coisa assim. Qual foi o nome do que deram a esse setor da informática na educação? Quando começou a informática dentro da educação. Aí teve um curso especial para informática na educação especial. Aí eu fui pro centro de informática do estado.
Da Osvaldo, foi
assim. Isso. Aí nem era do Osvaldo naquela época.
Não, do Osvaldo em 93?
Não era do Osvaldo.
Começou assim, né? Pesquisar.
Aí eu fui para lá, cheguei, aí eu fiquei um ano nesse centro de informática. Mas não era a minha praia. Fica longe do braille, da alfabetização, tá?
Era justamente isso.
Você chegou aí lá nesse centro? Não, né? Quem foi lá? Foi o Manuel, Daniel, mas quem? Eu cheguei a atender lá no centro de informática.
Esse centro era aquela escola antiga, Setaps?
Não. É na... Na Cesilau. No edifício, qual era o edifício aí, gente? Del Rey, tá? Um edifício comercial aí, logo depois da Sedu, pra cá, vindo pra cá, que eles alugaram um andar pra fazer isso. Centro de informação. Eu vou lembrar depois, eu passo pra vocês por escrito o nome. Então eu fiquei um ano. Aí eu falei, Giselda, eu quero voltar a trabalhar com um braille direto, não quero mais ficar aqui. Ah, então volta para a biblioteca. Aí, nesse ano que eu saí, Joana
assumiu.
E eu fiquei junto com a Joana lá. Fiquei um ano. Aí começou a se abrir as salas de recursos nas escolas.
Tu vê as escolas polo, foi na época que
você escola?
Isso, ainda na rede estadual.
Estadual. Aí ela abriu uma sala lá no Paz Barreto. Aí eu fui pro Paz Barreto.
Que o que vai dar no CAP hoje, provavelmente.
É. Exatamente. Então, foi para o Paz Barreto. Isso então foi o que?
Que a Irondina estava lá também.
Não, Irondina, ela foi para o supletivo. Abriu uma sala no supletivo, outra aqui no Paz Barreto, em Vila Velha, no Vasco Coutinho, e na Serra. No Castelo. É Castelo Branco o nome daquela escola? É Castelo Branco, né?
É Castelo Branco.
Isso, e Maná. Quem estava lá no Castelo Branco era Zaidete e Mônica.
Uhum.
A Irondina foi pro
Paz Barreto.
Barreto. A Marlene foi pro Vasco Coutinho.
Marlene.
Marlene, essa
professora.
Quem queria aprender sorobã. Queria aprender sorobã, ia com Conceição do Paz Barreto. E estavam matriculados lá, quem os alunos que eu atendi? A Luziane, que era de baixa visão no Paz Barreto. Vocês conhecem a Luziane?
Lembro dela, sim.
É, a Luziane de Serra, quem era, gente? O Daniel estudava no americano e levava o material lá para ele preparar.
Ele era bolsista no americano.
Isso, era bolsista.
O Manuel também.
O Manuel também, os dois levavam o material. Então, às vezes eu tirava umas horas, ia até o americano para sentar com os professores, conversarem, tá? E ficou naquele mesmo esquema. Levava a prova, eu preparava e eles faziam. Tá? Eles traziam matéria e preparavam. Mas
tinha o Itamar também, essa professora do Itamar. Tá. Lembra do Itamar? Aquele baixinho?
Sim, sim, também. É. É, e tem um outro menino que tinha.
Você sabe que ele morreu, né, Itamar?
Morreu?
Morreu.
É. Oh, meu Deus, o pessoal morre.
Morreu sempre. Trabalhando na prefeitura. É. Deu uma parada cardíaca ali. Nossa. Na mesa do telefone. É.
E aquele que tinha anemia falciforme? Ei, anemia falciforme, como o nome daquele menino? Ai, esqueci o nome dele. Não, eu atendi ele também no Paz Barreto. E ele ficou cego para dar anemia falciforme.
Me perguntando se você ficou no Paz Barreto, como é que foi a transição para o CAP, assim?
É, olha só, na época que eu estava lá ainda, Glorinha chegou um dia e falou assim...
Gisela já estava?
Ah, não, Gisela já tinha aposentado. Quando eu fui pro Paz Barreto, Gisela não estava mais. Tá? Eu já tinha aposentado e que veio então a sala de recursos que tinha que fazer.
Eu acho que a Gisela ficou até
96, eu acho. Não, será que ela ficou?
96,
acho
que até 96. Foi 94, 96, isso.
É.
É, foi por aí. Porque o CAP é 99.
Aham.
Uhum. A Glorinha já estava antes do CAP, então.
Isso.
Mas
não,
tá no quebra-cabeça da
coisa. Aham. Uhum. Aí ela chegou e falou que chegou o projeto do MEC de fazer o centro de atendimento ao deficiente visual. Uhum. E que ela achava que poderia, sei lá. Aí eu até falei, nossa, eu até gostaria de trabalhar, de assumir. Que ela falou que então, né, que tinha todo o layout que é hoje, né, do jeito que é, com a impressão, com transcrição, com atendimento à família, tudo como que era o esquema. Só que aí eu pedi aposentadoria, eu me aposentei. Então, eu me aposentei lá no Paz Barreto.
Antes do CAP?
Antes do CAP. Aí quem foi ficar lá no meu lugar?
Foi Zaidete.
Zaidete e a Penha.
E a Rosângela.
E a Rosângela.
Porque na época...
As três que foram, com a Iris...
Isso.
Porque na época,
antes,
quando você estava no Paz Barreto, a Zaidete já tinha vindo da Serra e tinha a Giselda, antes de se aposentar, ela abriu uma sala de recurso dentro do Instituto Luiz Braille.
Ah, foi.
Que aí era Zaidete. Eu atendia as crianças.
A Rosângela fazia a locomoção.
Atendia os adultos e a...
Rosângela fazia a locomoção.
Aí a Giselda falou, tá na hora de você começar a trabalhar. Eu vou te colocar no Instituto Luiz Braille.
Foi.
E aí eu trabalhava pelo Estado, mas...
Como DT, né?
Como DT, lá no Instituto Luiz Braille.
Isso.
Aí depois fechou a sala porque surgiu o CAP.
Aí foi tudo pra lá. Isso. E quando começou aquela coisa assim, que Giselda bancava as coisas, mesmo fora da lei, que tava fora do... Tava fora do espaço. Como que vai trabalhar dentro do Instituto Braille sendo funcionário do Estado? Mas ela bancava essas coisas. Mas ela bancava essas coisas. Aí quando ela saiu, que Glorinha queria tudo certinho, não é funcionar no Estado, tem que trabalhar no Estado, tudo funcionando, tudo com a lança quadrada, né? Aí que elas foram, e eu me aposentei. Entrei na Prefeitura de Vitória.
Mas a Prefeitura você é concursada?
Não, aí eu trabalhei 5 anos
como DT.
Como contratada na Prefeitura.
Contrato temporário.
Então você não trabalhou simultaneamente em algum momento?
Poucos meses. Só enquanto saía a aposentadoria.
Conceição não larga a Prefeitura.
Eu acho que você passa assim, que tem... que é importante o tipo de atendimento que ele é realizado, mas se atendeu em escola, se atendeu em sala de recursos, se atendeu na biblioteca, né? Mas na escola, noturno, né? Sem ser sala de recursos, você tirava aluno, atendia na sala de aula?
Olha só, eu sempre falo que não existe regra, não existe receita. Existe o melhor jeito desse aluno aprender. Aluno que você consegue com ele na sala de aula o tempo todo, ele acompanha a turma. Tem aluno que não dá porque ele está numa fase tão diferente dessa sala de aula que não é possível. Como o Wade, está no terceiro ano, e a Lohane está no terceiro ano, eles estão lá dentro da sala de aula desde o primeiro horário até o último horário.
O Wade está aqui agora.
O Wade está aqui desde o primeiro aninho. Eu atendi o Eike quando ele estava no CNEI, no contraturno. Ele ficou 2 anos comigo no contraturno.
Ele ficou um ano lá no Braille.
Ele entrou no primeiro ano, a mesma coisa que os outros sabiam, você tinha alfabeto. Hoje em dia, em Braille aí. Olha isso aqui, ele fez a redaçãozinha dele na sala de aula.
Ele que fez,
ele escreve a média de 10 folhas em Braille por dia.
E ele não parava sentado.
Não sei, vai lá ver que santinho que tá
ele
lá.
Ele só queria instrumento, né? Ele só queria música.
Terceiro ano.
Ele só queria...
10 folhas por...
Ele pode ser pré-graduação, né?
Tudo o que os outros fazem, ele faz também. Lê tudo, escreve tudo. A única coisa que eu estou tirando aí da sala de aula, até o ano passado eu fazia contraturno. Esse ano eu falei, não faço mais, só um horário, no meu horário, porque meu limite está chegando também, né? Então não vem. Então como agora eu quero que ele aprenda a ler em livros, você vê que aqui ele ainda pula linha.
Sim, ele pula.
Então ele, daquilo que ele escreve, ele lê tranquilamente. Mas agora nós já estamos, você quer ver aonde nesse livro aqui? Aqui. Olha o tanto que ele já veio aqui comigo.
Isso.
O Braille, deixa eu pegar o Braille daqui.
Isso hoje?
Não. Eu leio 2 páginas por ele por dia. Eu tiro uma horinha da aula, converso com a professora, qual o horário assim. Ah, ela vai fazer leitura na sala de aula. Eu trago ele para cá para ele ler. o braille interlinhas.
É porque aqui, ó, ele dá bastante espaço. O livro aqui já não tem
exatamente
espaço.
Ele escreve muito bem assim, pulando duas linhas. Né? Uhum. Então agora eu estou treinando ele aqui. Então onde eu posso fazer isso? Aqui na sala de recursos. Eu posso fazer isso lá dentro?
Não
posso. Então, na hora que ela for dar a leitura para os alunos lá, eu trago para cá.
Você sabe que quem o Wake me lembrou muito quando ele foi pro Braille, que ele não tinha outro interesse a não ser música. Era o David. Lembra
o David? David, né? David.
David tinha um potencial maravilhoso.
Então, eu trago ele para cá. Agora, qual? Então, eu tracei um objetivo. Qual é o meu objetivo esse ano com ele? Ler livros impressos. Para ele pegar gosto pela leitura e ir embora. Né? O ano que vem, o Dos Fox, ele já trabalha desde o primeiro ano.
É isso que eu ia perguntar: como você intercala isso com o computador? Essa
Porque tem aula de informática.
Todos os alunos.
Tem. Para todos. Então, na aula de informática, eu levo o laptop que tem o DOSVOX e ele trabalha o DOSVOX na aula de informática. Tem aula na biblioteca também. Na aula de biblioteca ele vai fazer leitura também.
Então, você vê que hoje, a inclusão não avançou. Imagina se na década de 80 você não tinha.
Não tinha isso. A gente tinha que tirar o aluno mesmo nas horas fora desse. Então eu tiro, no momento, é leitura para todo mundo, ele vai fazer leitura. É informática para todo mundo, ele vai fazer informática. Então agora, o ano que vem, o que o Wake vai fazer? O Mac Dance. Porque no quarto ano, os livros virão em Mac Dance. Então, no quarto ano.
Era a partir do sexto.
E com isso de ele ter aula de informática, ele já conhece quase o teclado todo. Então, ele já está familiarizado com os rodas, com o teclado, ele vai embora com o Mac Dance.
Os gêmeos da Adriele estão aqui com vocês?
Não, ela não botou. Eu pedi tanto que ela botasse. Bom. Então, na prefeitura de Vitória, que interessa a vocês ou não?
Sim, tudo interessa. Então, vocês são só você, já dá um livro.
Então, gente, eu vou dar um exemplo desse ano na prefeitura de Vitória. Né? Quem passou por aqui? A Fernanda começou no primeiro aninho e terminou. O Pedro começou no primeiro aninho e terminou.
Está na escola viva o Pedro.
Está na escola viva.
Lá.
Mas quem? O Daniel, de baixa visão.
Danielzinho, aquele da válvula na cabeça?
Não, é outro, baixa visão. Mas eu acho que ele não tem muita relação assim com o grupo de deficiência visual, não.
Ah, aquele Danielzinho da válvula, ele tinha que estar na sua mão. Falei com a Jacira, morre de pena dele.
Bom, então, muitos já passaram por aqui, né? E eu estou aqui nessa escola desde o ano 2000. Então, aqui eu já criei um ambiente e, modéstia à parte,
é patrimônio.
Um respeito dos profissionais pelo meu trabalho.
É um
trabalho que é respeitado, acreditado. Né?
É referência essa escola.
Porque quando eu perguntei sobre a relação do professor sua com o professor regente, essa pergunta não afetou, porque eu vejo que você impõe o seu trabalho. Você conhece há pouco tempo, né? Relação, mas eu imagino que isso é desde o início.
Sempre, no início. Não, então você tem que mostrar que você veio para somar, que você está ali para colaborar, né? Mas que você precisa também que o professor colabore para que esse aluno possa fluir como os outros.
E outra coisa, assim, o diferencial da Conceição, eu vou falar assim da minha experiência, ela também cobra do aluno, porque tem muitos que ficam naquela questão que, porque é deficiente, porque tem que ser diferente.
Não tem peninha, não tem diferença. Bom, então esses três que estão aqui começando, eu falei, gente, eu achei que eu ia encerrar com o Pedro. Agora chegaram no primeiro ano outra vez, eu não sei, eu só vou deixá-los no ano lá. Porque eu faço 67 anos já, né?
Você pretende ficar até mais quantos anos?
Até o dia que eu aguentar. E o dia que eu falo assim, Ah, como é bom ir para a escola, como que é bom trabalhar. Um dia que eu falo com um peso, né? Moro na Mata Praia. Então, um dia que for assim, um peso, eu vim trabalhar, eu não trabalho mais. Eu trabalho porque eu gosto do que eu faço, é prazeroso para mim.
É tão bom isso.
E como é que é a sua relação com as famílias e com os alunos, assim, desde aquela época?
Ah, todos eles sempre estão em contato e tem aquelas referências, né? A gente sempre... Muito Pedro, ela sempre fala com a gente, né?
Você teve algum tipo de dificuldade, às vezes?
Não, nunca tive com a família. As famílias são difíceis. É. Deixa eu então agora dar um exemplo do que está acontecendo nesse momento aqui. Tem esses três alunos. A Baixa Visão, a Lomaine, ela veio lá de Itanguá, não, e...
Itaguaçu?
Não. Que isso lá, São Pedro? Oh, meu Deus.
Entre São Pedro e Santo Antônio.
Isso, isso.
Eu sei onde que é.
Itará, não é Itará.
Não,
é um bairro bem assim, entre Santo Antônio e São Pedro.
Bem e é bem favelão.
Bem favelão. Ela veio para mim, pro AE, quando eu fazia o contraturno. Aí a mãe fez de tudo para trazê-la para estudar o primeiro aninho aqui. Porque ela viu que realmente ela estava desenvolvendo, que ela conseguiu ser alfabetizada, eu adaptando material para ela. Aí matriculou no primeiro ano. Então, tá na sala de aula o tempo todo, eu tiro raramente quando precisa alguma coisa e de planejo junto com a professora, porque eu vou até pegar um livro de como que eu estou fazendo com ela esse ano. A gente faz assim, faz de um jeito, não deu certo, faz de outro. Vai tentando, né? Não existe receita, né? Principalmente a Baixa Visão, então, tem um leque enorme da gente adaptar. O WAKE também foi atendimento de CNEI, e depois do CNEI veio para cá, fez o primeiro aninho. Começou alfabetizando no primeiro ano. Os alunos que estavam alfabetizados, 90% da sala estava alfabetizada. Ele era um desses, alfabetizado. Hoje em dia, ele faz tudo o que os outros fazem. Você pode falar a palavra mais difícil para ele, pergunta, como que se escreve tal palavra? Ele fala as letras todas. Entendeu? Ele diz, a professora é maravilhosa, ela brinca muito do caça-letras, como é aquele programa de televisão?
Soletrando.
Soletrando com eles, ele não perde uma. Entendeu? Ele é sempre o primeiro a acertar as palavras todas. E eu cobro muito a leitura, cobro muito a escrita. E Andrew, esse que eu levei agora para a sala de aula, ele começou esse ano. Ele morava no Rio e veio esse ano para cá. Só que ele veio fazendo uma matrícula no terceiro ano, mas não conhecia uma letra, não sabia um fonema. Não sabia descascar banana, não sabia o gosto do suco de...
Lá no
do
Rio suco. Benjamin, lá, né, a família não aproveitou, né?
Ela falou que estava no Instituto de Benjamin, mas eu não sei como, entendeu? E só se balançando e se sacudindo, entendeu? E batendo, cheio de maneirismo.
Cheio de maneirismo.
Nossa, mas assim, aí ele começou em fevereiro. Hoje em dia, ele já está escrevendo palavrinha. Entendeu? Mas eu estou assim, eu ando como assim, eu fico cansada, mas eu estou pegando ele, ele fica assim, aula de música, ele assiste junto com a turma, aula de informática, ele vai junto, a aula de educação física, eu faço locomoção com ele, porque ele não tem a mínima noção de direção, para frente, para trás, direita, esquerda, então vai ficar fazendo que lá no meio dos outros, sim, se machucando. Então, eu faço a locomoção com ele nessa aula. E as aulas de português e matemática, ele fica aqui comigo. Tá? Então, ele fica aqui.
É interessante que você fala da sala de recurso. Eu até comento isso, que a sala de recurso foi uma ideia que veio da deficiência visual.
Aham, né? Sim.
Que ela tem uma
começou com a deficiência visual.
Que ela tem uma importância muito grande para a gente.
É.
Mas só que hoje outras áreas meio que passaram na nossa frente, os surdos, né? Até deficiência, e nós ficamos parados assim.
Mas não sei, mas eu escola, o que flui mesmo no trabalho é o deficiente visual, viu? O que a gente vê o aluno indo embora e fazendo, porque a gente vê as palavras que ele já escreve, olha aí. Então, agora eu falo assim, como trabalhar com esse aluno? Como é que eu trabalhei completamente diferente do que eu estou trabalhando com o Enzo? Por quê? Ou ele, que eu trabalhei com ele, desde o prazinho, desde o CNEI. Então eu trabalhei toda a parte de estimulação.
Sim.
E esse aí não tem nada. Agora, eu posso, menino, no terceiro ano, ficar trabalhando estimulação com ele? Ele tem que avançar para ir junto com a turma. É. Então, enquanto eu trabalho estimulação, eu tenho que aproveitar e aproveitar também.
Eu não das posso. Coisas de ontem.
Quer dizer, numa sala de terceiro ano, tem condições de eu ficar lá dentro alfabetizando?
Porque é assim, a proporção que você estimula, você vai fazendo o letramento.
Exatamente. Né? E como eu falo assim, eu sou muito exigente, eu falo brigando, quando... Entendeu? Então assim, eu chamo aí no eixo mesmo, né? Então esse aqui eu criei para ele, eu nunca tinha feito isso para aluno nenhum. Olha só, eu botei, primeiro comecei com uma cartelinha, tá? Com uma cartelinha, ele derruba tudo, por exemplo, eu colei tudo, tudo colado, ele derruba. A
coordenação tá?
Também. É, nossa, a coordenação dele é péssima. Ele ter coordenação para ser alfabetizado.
Uhum.
Né? Ele vai ser alfabetizado mentalmente, escrevendo braille grande, depois usando o computador, até chegar na...
no pequeno.
No pequeno, né? Então eu comecei aqui para ele. Então eu falo as letrinhas, eu comecei primeiro com o alfabeto, letra por letra. Ele já sabe o alfabeto todo, aí eu comecei com duas letrinhas, que são as famílias. Uhum. Ele já sabe, agora ele já está escrevendo as palavras. Então, isso aqui é que eu vou ditando para ele. Olha o tanto de palavra que ele já consegue escrever.
Inteligência
pequena, eu estou pensando num artigo para produzir que eu tenho que fazer no semestre.
Tá vendo? Então, ele já está com vocabulário de mais de 50 palavrinhas. Ele consegue ler e escrever e falar para mim. Eu
esse
falo assim,
vocabulário.
Como descreve? Ele fala P-A-T-O. Então quer dizer, ele já aprendeu todo o mecanismo da alfabetização. E como ele não tem tato suficiente para escrever embaixo, ele escreve diferente. Então ele está lendo e está escrevendo.
A gente está observando, até a gente conversando lá no grupo, porque esse trabalho de alfabetização em braille, os professores não estão tendo mais. A pessoa até aprende o braille.
Mas não sabe como alfabetizar.
Segundo, é produzir material.
É, você tem que ter ideias. Ontem mesmo teve aula de arte de espírito lá também. E eu fico junto e eu vejo o que, é que ela vai dar e adapto e relevo, né? Aí ela foi trabalhar com linhas. Veio ela com cordão. E cola, vocês estão com uma barbante com ele. Ah, ah, peraí, vim aqui, peguei minha cartilha, peguei ela, falei de EVA, botei o papel em cima, rapidinho fiz todos os tipos de linha para ele com a cartilha. Ela falou, professor, eu não acredito que você já fez isso tudo. Se fosse um barbante, ia ter que esperar secar.
Secar, é.
Ia demorar. E na hora de pintar, que ela queria que ainda pintasse entre as linhas. Vai arrancar tudo.
Eu uso muito aquela prancheta de tela, de mosquito, que também já aí, sai o relevo e dá para eles pintarem.
O Andrew pintou com essa.
Ah, pintou. Né?
Foi com essa, aquela tela. Aí eu prendi aquela tela com essa, porque ele não conseguia pintar entre as linhas.
Uhum.
Que ela deu linha ondulada, linha quebrada, linha reta, vertical, horizontal. Ele aprendeu o nome, todas as linhas, identificar. Mas ele não tem coordenação motora para pintar entre essas linhas. O Wake já tem. Então, ele ficou com a prancha e o Wake, que eu passei a carretinha, fez o relevo. Aí o Wake, tia, você fez braille aqui para mim? Como você fez isso, tia? Então, você tem que ser criativa na hora. Resolver o problema na hora.
Eles são. são da mesma turma?
Os três na mesma turma.
Você acompanhou ou teve algum documento orientador ou foi da sua...
Ah, é, eu mesma.
Sessão de criatura.
Eu acho que assim, é experimentar. É laboratório. Experimenta, fez. Deu certo, continua. Não deu?
Até hoje eu tenho material assim, eu trabalho nas minhas oficinas que eu aprendi com você.
É. E eu tô assim, eu detesto repetição. Eu detesto. Pra mim, eu não sei como que eu tô casada há 40 anos com meu marido.
Sabe que eu vou dar aula, eu sou Paulo Freire. Paulo
Freire. Gente, eu não gosto de repetição.
Ser professor não é repetir.
Na hora você aproveita aquele momento do aluno, cria o material em cima, remove, então quer dizer, não guarda as coisas, né? Porque você vai criando em cima da oportunidade que está surgindo aí, né? E eu gosto muito de trabalhar com o professor de sala de aula. O que ele está fazendo, vou fazer para todos. Então eu ajudo muito também com os outros, e as crianças adoram.
E os outros acabam aprendendo.
Aprendendo, né? Esse ano eu já passei quase todas as turmas. Todo mundo eu faço isso. Para falar do Braille, falar das necessidades do aluno, como se comportar, como ajudar, né? Como eu passo nas turminhas de primeiro ano, todo ano faço esse trabalho. Eu mostro como escreve o Braille, como eles aprendem.
Eles têm a curiosidade, né?
É. Então eu gosto muito de trabalhar junto.
Para finalizar, eu digo, quero você levar você lá no nosso grupo de pesquisa. Pra, eu já tentei, não posso levar, você não te consegue, para você falar da atuação do professor. Isso para mim é muito importante.
É.
Mas você teve alguma consideração para final fazer, alguma coisa a acrescentar?
Bom, eu acho que, acima de tudo, professor ou qualquer profissional tem que gostar do que faz. Não faz por obrigação, porque é meu emprego, eu tenho que fazer, não. Tem que amar aquilo que faz. Claro que eu posso ser remunerada, né? A gente gosta da remuneração. Mas você tem que fazer gostando do que faz. Né? Para mim, o princípio maior é esse. Quem faz por obrigação, faz o mínimo, né? Não procura criar, buscar, para que não vão me pagar por isso? Então, eu gosto de fazer formação, adoro fazer formação. Eu acho que a gente tem que estar sempre passando aquilo que a gente sabe, que eu não vou ficar para sementinha mesmo.
Infelizmente.
Então, qualquer professor fala assim, professor, eu posso ir aí passar uma tarde com você? Pode. Venha. Entendeu? Então qualquer professor que fala, se eu não estou precisando, você vem? Vem, pode vir. Entendeu? Então para mim eu faço com o maior prazer isso também. Tá?
Depois de se aposentar. Eu acho que eu já falo isso com você, né? Depois de se aposentar.
Não, outros virão.
Vou ter que deixar discípulos.
Mas eu não sei se virão com essa mesma
garra. É, o negócio é isso, tem que ter garra. Mas se eu acredito que isso não está acontecendo só na educação especial, na educação não. É no professorado em geral. Você não vê mais professor com garra, não, gente. Tudo é difícil para eles. Tudo é empecilho.
Você pode ver os colegas que estão contigo, os mais novos. Lá na Prefeitura de Vila Velha.
Tudo é difícil, novos. Tudo é empecilho, tudo é tristeza, né? Só ver o lado ruim das coisas. Gente, do ruim a gente tira lição, né? É daí que a gente sobrevive, sai das cinzas, né? Tá ruim, vamos ver o que dá para melhorar. Né? Então vocês nunca vão me ver reclamando do trabalho. O que não está bom, vamos melhorar. Nós estamos aqui para isso, para fazer.
Depois que eu observei, você não fala assim, você não comentou nem
negativo.
Então, assim, negativo de vantagem.
Não, eu não sou uma pessoa negativa em nada. Nem na vida, no trabalho, em nada. Para mim, eu acho assim, sempre você tem que acreditar no positivo, né?
Tem que acreditar na coisa ruim.
Para fluir.
Eu queria agradecer muitíssimo, né, a sua disponibilidade. estamos recebendo aqui, né, está formando, nos auxiliando, né, revendo o colega, me ajudando, formando outra professora, né, quem sabe aí vem para o nosso lado, né?
O que ainda é difícil para mim, como assim, que eu sou muito dedicada ao trabalho, no horário mesmo, aí, né, de manhã eu fico com meu neto, de 7 entrego na escola, 12:30 vem para cá trabalhar, né? E, então, quer dizer assim, eu não tenho muita disponibilidade para sair. Quando chega a noite, é para dormir. Eu faço meu pilates à noite ainda, né? Que lá à noite
eu faço pilates.
Não, eu mantenho o esqueleto em pé. Senão eu não aguento não, tá? Eu faço pilates à noite. E assim, então para eu sair, eu não dirijo, é difícil, né, sair, sabe? Então, para sair, é difícil, tá? Mas aqui eu estou sempre disponível.
Bom?